Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Ouça Comunitária FM, a rádio que pensa e toca a boa música.
Onze horas e quatro minutos. Este programa tem o apoio cultural da Cuxupé, a cooperativa de cafeicultores em Guaxupé, cooperando para o futuro, e Portal da Cidade, o melhor conteúdo de Guaxupé. Participe a qualquer momento da nossa programação, mandando a sua mensagem em texto ou em áudio para o nosso WhatsApp. Anote aí, 98885-6534. Repetindo, 98885-6534. Você também pode ouvir a Rádio Comunitária pela internet acessando o nosso site www.87fm.com.br. Em nosso site, além de você ouvir a nossa programação ao vivo, você ainda também confere a nossa grade de programação e fica antenado sobre o horário correto do seu programa predileto. Você também tem uma área lá na seção podcast, onde você pode ouvir os melhores momentos de alguns programas.
Bom, a gente volta aqui com o convidado ao vivo na Rádio Comunitária. A gente recebe os advogados de Onatan Moura e também o Rodevaldo Costa. Eles são advogados no município de São Pedro da União e a gente vai falar sobre o assunto do momento, que é a reforma da Previdência. Sejam bem-vindos aqui à Rádio Comunitária, Jonathan e também Rodevaldo. Sejam bem-vindos.
Obrigado, Carol. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado, Leandro. Quero aqui agradecer o convite de estar aqui na Rádio Comunitária. É um prazer, uma satisfação para estar falando aí um pouquinho sobre os principais aspectos da reforma da Previdência, né? Estar esclarecendo aqui os pontos. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês.
Bom dia, Carol. Bom dia, Leandro. Agradecer o convite, né, a oportunidade da gente estar discutindo, como você mesma disse, um tema polêmico, atual e que vai mexer com a vida de todos os brasileiros, né? Então é importante que a gente estabeleça um debate aí sobre a reforma, sobre os principais temas e onde que a vida do brasileiro, principalmente do trabalhador, vai estar sendo afetada.
Bom, então vamos ao assunto, né? Todo mundo tem um grande debate aí, se é necessário, se não é necessário. Afinal de contas, é necessário fazer a reforma da Previdência?
Carol, é estritamente necessário fazer uma reforma previdenciária no Brasil. Ela é necessária, tem que ser feita, assim como todos os países fazem. O Japão, por exemplo, a cada 5 anos tem uma legislação deles lá que todos, cada 5 anos, eles refazem os cálculos, a idade, a questão da previdência deles. E no Brasil não é diferente, nós temos que fazer também. Mas é importante dizer que nós estamos aqui para esclarecer os principais pontos, porque há pontos que prejudica o trabalhador, o mais simples, o mais pobre, né? E não retira os privilégios que se tem no Brasil. Quem ganha muito paga pouco e quem ganha pouco paga muito, né? E hoje, atualmente, o nosso regime de previdência, ele é o regime de repartição. O que é o regime de repartição? Os trabalhadores de hoje contribuem para os aposentados de hoje e para os aposentados de amanhã, contribuindo no INSS, tanto os servidores públicos quanto os dos servidores iniciativa privada. Então, há também, atualmente, o regime de capitalização complementar. Além da pessoa contribuir no INSS, ela pode fazer uma contribuição complementar. No caso, no banco, pode ser o Banco do Brasil, Banco do Sicoob, Banco do Brasil, você vai lá, faz uma previdência complementar, contribui todo mês, e quando você tiver a idade, você vai ter, além da aposentadoria do INSS, mais uma para complementar, ou sacar aquele dinheiro, né? E aqui a proposta da Previdência traz de mudança é agora o regime deixar de ser o regime de repartição para passar a ser apenas de capitalização, que o Dr. Rodevaldo, meu amigo, vai estar falando aí mais.
Carol, quanto à pergunta, eu também acho que é necessário uma reforma, não exatamente a que está sendo proposta, né? Queria deixar claro, eu acho que desde a Constituição de 88 já foram feitas 6 reformas na Previdência. Então, isso mostra que aquilo que foi elaborado lá atrás está tendo que ser revisto conforme vai alterando a idade do trabalhador, Sim. As condições de vida. Isso vão sendo necessários ser revisto. Agora, é muito interessante a gente ficar alerta pelo seguinte ponto. Está acontecendo uma reforma previdenciária ou um desmonte da Previdência? Porque, na minha visão, não está acontecendo uma reforma. Está tendo um desmonte do atual sistema previdenciário, partindo para um sistema totalmente diferente, inovador para nós. Cabe aqui a nós, principalmente hoje, debater o que significa esse sistema, para onde esse sistema vai levar o trabalhador. E espero, assim, que o ouvinte tenha o discernimento de entender isso vai ser bom ou ruim para mim. Ele faça essa avaliação. Então, passando para o sistema de capitalização, como o Johninho já citou, o nosso sistema atual é de repartição, onde há solidariedade. Na capitalização, passa a ser, como o próprio Paulo Guedes e os deputados da base aliada têm defendido, uma poupança garantida. O que seria isso? É simplesmente você, trabalhador, contribui para ter o benefício garantido de acordo com a proposta, mas isso ainda está muito nublado, porque entendo eu que com o sistema de capitalização você não tem garantia de quanto vai receber, você tem certeza de quanto vai contribuir, garantia de quanto vai receber não tem. Porque a proposta, ela propõe que com 40 anos de contribuição, 65 anos no caso de homem, ele vai receber de maneira integral. Mas isso, se tivesse um sistema de repartição, a gente poderia visualizar de forma clara. No sistema de capitalização, o que é a capitalização? Você economiza, deposita isso em uma conta, fica numa conta, chama conta nocional, nome até estranho, né? Conta nocional. Fica nessa conta depositado, quando você for aposentar, você vai lá, o dinheiro que tiver nessa conta vai ser dividido em benefícios para você. Isso que funciona o sistema de capitalização. Isso nós já temos como forma complementar. Aquele que queira uma aposentadoria complementar, ele procura o Banco do Brasil, Bradesco, Sicoob, uma instituição financeira, faz uma poupança complementar. Aos 65 anos, ou ele vai e retira de uma só vez, ou ele isso divide para ele ao longo de 10, 15, 20 anos salário. Só que com uma diferença. A partir do momento que o dinheiro acabou, acabou. Então, a capitalização leva para isso. Você vai depositar e vai receber de volta aquilo que você depositou. Então, se você depositou durante 40, 45 anos, ótimo. E se você depositou durante 15, 20? Porque 20 anos é o mínimo que a nova proposta está exigindo de contribuição. Entendi. Então, a pessoa tem que ficar alerta nesse sentido. Quando parte para o sistema de capitalização, é apenas, nada mais é que uma poupança. Não há colaboração do governo. A única contribuição do governo é o seguinte, ele te força a fazer aquela poupança. Qual que é a ajuda do governo? Nenhuma.
Nenhuma. Mas é bom deixar isso até bem claro, porque então nós temos aí a proposta que prevê 20 anos de contribuição, a idade mínima de aposentadoria, que é em torno de 65 anos, mas a gente também tem que levar em conta a média, a expectativa de vida do brasileiro. Uma mulher, por exemplo, dependendo do estado, ela chega a 80 anos, então realmente são 20 anos que ela vai ficar lá precisando da previdência, pelo menos a mulher. Mas nós temos casos de pessoas centenárias, então quer dizer, se a pessoa ultrapassa aquele limite, acabou o dinheiro, ela não vai ser mais segurada da previdência por essa nova proposta?
Então, Carol, isso daí tudo está muito obscuro ainda na proposta. Por quê? O texto, eles estão desconstitucionalizando a Previdência, estão tirando o texto da Constituição. Tudo que está obscuro assim, na lei, está jogando que vai ser discutido, debatido através de lei complementar, que demanda de um quórum menor de deputados. Eu não tenho as contas aqui hoje do quórum exato, mas acho que é 308 deputados que precisa para emenda, para mudar a Constituição, e 270 para próximo a isso, para uma lei complementar. Todos esses pontos ainda é um grande ponto de interrogação. Em audiências públicas que eu tenho acompanhado pela TV Câmara, eles não falam como que vai ser. Fala que ainda vai ter parte solidária, mas isso não fica claro. Uhum. E está partindo somente para capitalização. Porque se fala em economia, não casa as duas coisas. Não dá para falar em economia, sendo que partindo para um sistema de capitalização. Por que que eu estou falando isso? A partir do momento que você passa para o sistema de capitalização e você começa a... O dinheiro teu, ele vai ter que ficar exclusivo nessa conta sua.
Sim.
Então não vai poder usar ele para pagar a aposentadoria como é feito hoje. Porque hoje no sistema solidário, o contribuinte, quem está contribuindo na ativa, junta, por exemplo, 8, 9, 10 ou 11% dele, mais 20% do empregador. O restante, na solidariedade, o Estado entra contribuindo para pagar a aposentadoria de quem já trabalhou e quem já aposentou. Esse é o sistema solidário. Quando entra na capitalização, isso acaba. Então, quer dizer, os novos empregados que vão entrar, ele vai estar contribuindo para uma conta exclusiva dele. Ele parou de contribuir para quem está aposentado atualmente. Então, o Estado tem que bancar essa aposentadoria. Então, quando se fala nessa economia de 1 trilhão, o custo de transição vai ser muito maior que isso. E uma instituição financeira, você acha que você vai lá no banco, faz uma poupança, isso estou falando como complementar, você lá faz uma poupança complementar, começa a depositar R$300 por mês. Quando você completar 65 anos, você vai lá e fala, agora eu quero retirar. Ah, como você quer retirar? Você quer sacar de uma vez ou você quer que eu faça um planejamento para você? Não, você faz um planejamento para mim de 20 anos. Beleza, eles falam, ó, então vou começar a te pagar X por mês, durante 20 anos você vai receber. Quando passa os 20 anos, num determinado dia, você, se Deus quiser, ainda vai estar viva, chega lá no banco e fala, ó, esse mês não veio a minha cota. Não, acabou, teus 20 anos encerrou aqui. Mas não, mas eu ainda estou vivo, estou com saúde, a expectativa minha de... Não, mas o dinheiro que você depositou acabou aqui. E não quer dizer, não está claro isso, está direcionando para a lei complementar. Sim. Quem falar que está claro, me mostre na lei, porque não está claro isso.
Entendi. E uma das coisas também que tem causado debate é a questão do BPC para idosos que nunca contribuíram, né? Há pessoas que elas entram nesse benefício de prestação continuada, são pessoas que nunca fizeram uma contribuição para a Previdência. A gente vê muitos casos aí, por exemplo, de donas de casa que nunca contribuíram, de pessoas que têm algum problema de saúde e por isso nunca puderam trabalhar. E se fala muito que com essa proposta prevê aí que haja um pagamento menor do que o salário mínimo, que é o básico do básico. Realmente, como é que fica essa situação, Jonathan?
Olha, Carol, pegando a deixa que você estava falando agora há pouco da questão da idade da mulher, dela hoje sobreviver em média até 80 anos, isso é de fato. Só que quando você pega o semiárido nordestino, quando você pega as regiões mais pobres, principalmente no Nordeste, no país, a expectativa de vida é de 65, 66 anos, né? E é importante dizer também que nós precisamos fazer uma reforma previdenciária levando em consideração essa transição demográfica, né? Antes a estimativa de vida do homem era de 63 anos, hoje é de 76, e da mulher, como você disse, de 80 anos, 82 anos. Então, as pessoas elas ficam mais tempo recebendo benefício, recebendo aposentadoria, e com o desemprego que nós estamos no Brasil, 3 milhões de desempregados, mais 39 milhões de pessoas trabalhando na informalidade, é evidente que se tem um rombo, né? Em relação ao BPC, né, que é o BPC? É um benefício de prestação continuada que é para aquelas pessoas que nunca contribuíram. Né, é a dona de casa, é aquela faxineira, aquela senhora que trabalha na casa de outras pessoas, a dona daquela carrocinha de cachorro quente, aquele trabalhador que trabalha de forma informal, nunca contribuiu, como muitos brasileiros que não têm condição, porque o que ele ganha para o custeio dele, para a sobrevivência dele, ele não consegue separar uma parcela desse dinheiro e depositar ou contribuir. Né? Então, quando o idoso hoje chega aos 65 anos de idade e ele é considerado miserável, ou seja, não tem a renda, ele tem direito ao BPC, que é um salário mínimo, para ele sobreviver, comprar os medicamentos, né, que nessa idade mais é medicamentos que o idoso vai gastar, né, o dinheiro é mais com medicamentos. E agora, essa proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro quer sim passar esse benefício para R$ 400. Para R$ 400. Ou seja, hoje o idoso, quando fizer 65 anos, tem direito a esse benefício. Se essa proposta da reforma da Previdência passar da forma que está lá, a partir de então o idoso vai ter apenas R$ 400 como benefício. Isso é cruel, não há como sobreviver, principalmente o idoso, com R$ 400. Você não paga nem um aluguel. Com R$ 400 você não consegue pagar energia, não consegue pagar o gás e fazer a compra de casa. Então, realmente, isso está na proposta. O Bolsonaro quer retirar e cortar do povo mais pobre com essa reforma.
Isso acaba às vezes, Jonathan, isso também não acaba às vezes até indo contra a Constituição brasileira, porque nós temos a questão do salário mínimo. O salário mínimo, ele é um salário que é a base de tudo que a gente tem. Com esse salário, os ouvintes vão achar um absurdo, mas com esse salário que a gente tem hoje, pela nossa Constituição, o brasileiro ele tem que alimentar, pagar a habitação, ter o seu lazer, a sua educação, com R$ 998. Que não dá. Todos nós sabemos disso. Até o Diese falou sobre essa questão do salário mínimo. O salário mínimo brasileiro tinha que ser mais de R$ 3.000 para conseguir suprir a necessidade de uma família. Isso, às vezes, não vai até contra a nossa Constituição brasileira de 88, uma vez que está lá previsto que o salário mínimo ele tem que arcar com as necessidades básicas da pessoa?
Carol, é muito interessante a tua colocação e tem mais um ponto. Além de estar propondo um benefício abaixo do salário mínimo para o BPC, tem mais outras possibilidades na reforma que, ao meu ponto de vista, é inconstitucional, que propõe um benefício menor também. Por exemplo, no caso de um acidente de trabalho, de um auxílio doença, a pessoa, se ela ganha, por exemplo, R$ 1.500 por mês e ela se acidenta, sai para dar um passeio no final de semana com a família, se acidenta e fica incapacitada para o trabalho, ela vai estar recebendo em média 60% do salário dela. Isso, a nova reforma possibilita com que a pessoa ganhe menos de um salário. Uhum. E o pior, se essa pessoa recebendo esse benefício depois vier a falecer e a família vier a receber pensão, a regra é que seja 50% desse benefício que ela recebe, mais 10% por dependente. Então, quer dizer, uma família que talvez sobreviva com R$1.500, de uma hora para outra, com a nova previdência, pode ter que sobreviver com R$500. Não quer dizer, esses pontos que devem ser atacados na reforma. Como a gente disse, é interessante que se faça uma reforma, sim, mas é muito interessante que o povo tenha clareza do que essa reforma está trazendo, quais são os benefícios, principalmente os prejuízos. Um outro... Em relação ao auxílio-doença, com o sistema de capitalização, tem um outro problema também, que não está claro que vai vir com lei complementar. Eu vi durante a semana, dia 4, Paulo Guedes esteve numa audiência com a Comissão de Finanças e Orçamento, e era uma audiência comum junto com a Comissão de Educação, que estava debatendo os cortes da educação também, e a Comissão de Previdência, discutindo todos esses assuntos. Foi uma audiência de 6 horas e meia ali, de sabatina com o Paulo Guedes, onde foi perguntado para ele se, para o auxílio-doença, se a pessoa teria que fazer um seguro-saúde à parte. Por quê? Se no sistema de capitalização é simplesmente uma poupança, se você fica doente nesse período, quem que paga? Vai descapitalizar o teu recurso? Entendi. Então, a lei não está clara nesse sentido. Tudo que é polêmico, realmente polêmico, sim, na lei, está jogado para... É obscuro, que vai gerar muita polêmica, está jogado para ser discutido em lei complementar posterior.
Agora eu vou seguir aqui para a minha última pergunta, porque já está dando nosso horário. Eu, sim, vou até já estender o convite para a gente voltar novamente, claro, a falar sobre isso. Nós temos a questão, por exemplo, da DRU, que é a desvinculação de receitas da União. O Cabo Daciolo, que foi um dos candidatos, falou sobre isso em alguns dos seus vídeos, sobre essa questão de extinguir a DRU, que é um mecanismo, um dispositivo que permite aí que o governo utilize 20% de impostos e faça esse remanejamento sem precisar passar pelo Congresso. A Seguridade Social em si, ela tem superávit, mas a Previdência, ela é deficitária. E muito se fala que a causa disso é a DRU. A nossa melhor alternativa seria realmente extinguir a DRU?
Olha, eu entendo que seria interessante, pelo menos, discutir sobre isso. Porque hoje junta os recursos voltados assim, o bolo é saúde, assistência social e previdência. Então, se discute se realmente a previdência é deficitária por isso. Eu até acredito que a previdência seja deficitária, sim, devido a alguns setores que não contribuem. Por exemplo, não contribui diretamente, como é o caso do produtor rural. Mas ele contribui através do Fundo Rural. Do Fundo Rural. Então, quer dizer, isso que fica obscuro. Eles pegam a contribuição, esquecem dos demais impostos que formam o bolo, que teriam que formar todo esse pacote, e está tentando desvincular a previdência do... A previdência nossa, a partir que passa para o sistema de capitalização, você está dando essa desvinculação do social. Por quê? Esse amparo social da previdência está acabando. Inclusive, um ponto bem interessante assim, de ser discutido, é a questão do abono, do PIS. Por quê? Tem direito quem ganha até 2 salários. Se você cortar, e eles estão cortando, de quem ganha de 1 a 2 salários. Quando fala que a previdência é para combater privilégios, cortando de quem ganha de 1 a 2 salários, não quer dizer que quem ganha até 2 salários é privilegiado. Na conta de 1.200.000.000, 169 bilhões está de economia nesse abono. Quer dizer, de quem ganha de 1 salário a 2.
A economia está no lombo do povo.
Está justo isso?
Está no lombo do povo. E PIS, como o Dr. Rodeval está dizendo, PIS é algo que rico não sabe o que é.
Não.
Rico não sabe o que é PIS.
Não sabe, né? A alegria de receber um PIS.
Não, não sabe. Então, hoje o trabalhador passou de 5 anos ali com carteira assinada, ele tem direito a um salário, né, no seu aniversário, e agora vai passar para um salário mínimo, para quem ganha até um salário mínimo, e vai cortar 94% das pessoas que recebeu o ano passado. Né? Outra coisa, Carol, que nós não podemos deixar de citar aqui é a questão do trabalhador rural. O trabalhador rural hoje, a mulher que trabalha na zona rural, que começa desde cedo, ela aposenta hoje com 55 anos de idade e o homem com 60 anos. Sem contribuição. Ele não precisa contribuir, o trabalhador rural hoje. Ele apenas precisa comprovar que ele trabalhou na zona rural por um período de 15 anos. Que também é difícil hoje, porque a maioria das vezes é informal, não é carteira assinada. E essa reforma quer agora fazer com que seja obrigatório que tanto a mulher quanto o homem da roça contribuem por 20 anos para o INSS. Os nossos trabalhadores rurais não conseguirão fazer isso. Não conseguirão. Já sofre, principalmente a mulher, porque a mulher tem tripla jornada. Uhum. Além de trabalhar na roça, no cabo da enxada, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar muitas vezes do marido, cuidar da casa, e tem toda uma questão do gênero da mulher também, né? E outra coisa também, em relação às mulheres sem ser da zona rural, as mulheres
trabalhadoras
urbanas, a mulher perde muito com essa reforma. Essa reforma dificulta todas as formas de aposentadoria da mulher. Hoje a mulher se aposenta com 30 anos de contribuição no INSS, sem idade mínima, né? Ou por idade mínima de 60 anos mais 15 anos de contribuição no mínimo. Agora, caso a reforma passe, passará para 62 anos de idade mínima, mais 20 anos de contribuição no mínimo. No mínimo. Então a mulher está perdendo muito com essa reforma previdenciária. A professora também, que contribuía 25 anos, passará a contribuir 30 anos. E nós sabemos o quanto que é sofrido um professor, uma professora na sala de aula hoje, com todos os problemas inerentes da educação, com todos os problemas e dificuldades dos jovens, e o quanto que nossos professores estão doentes. Todos, tem mais de 70% dos nossos professores buscando atestado para conseguir afastar da escola com doenças psicológicas por conta de não aguentar a escola. Então essa reforma ela vem para prejudicar e para tirar no lombo do povo, do trabalhador e do pequeno. Não há nenhum tipo de corte de privilégio de político, de juízes, de desembargadores, daqueles que têm dinheiro. Eu gostaria até se eu tivesse a oportunidade de conversar com o Paulo Guedes, que é o ministro do governo Bolsonaro, que ele mostrasse a lista para mim dos privilegiados que vão perder com essa reforma. Porque essa reforma só vai prejudicar o pobre e o trabalhador.
Léo. Debate pra...
Nós precisamos
de
umas 2 horas.
Não, eu penso assim. Eu penso até, imagino uma seguinte situação pra reflexão. Aprovada hoje essa nova previdência, passou, beleza. No dia seguinte eu tenho um filho, daqui uns 10 anos eu descubro que esse filho tem uma deficiência, que ao atingir a idade pra trabalhar, ele não vai ser incapaz de trabalhar. Quem vai financiar o salário dele? Como ele vai receber esse auxílio? No caso, aprovada essa reforma, capitaliza tudo. Da onde? Qual será a ajuda que o governo vai dar, no caso, nessa questão do meu filho? Se eu tiver um filho agora e na idade que ele está pronto para trabalhar, ele não terá condições ou será incapaz de trabalhar?
Então, Leandro, em relação a essa questão tua hoje, é o que eu disse. O trabalhador contribui com 8%, vamos jogar um trabalhador com salário baixo, 8%, o empregador com 20%, o governo completa o resto. Na proposta, deixa bem claro que não vai ter participação de recursos do governo, e do jeito que está o texto hoje, não tem os 20% patronal. Será apenas a contribuição do trabalhador. Não, quer dizer, essa economia ela está frustrada e não tem clareza pelo seguinte: justamente esse benefício, será que os deputados nossos vão deixar esse benefício cair ao chão? Porque se não deixar, quem e passar com o sistema de capitalização, o Estado vai ter que arcar sem ter a contribuição patronal. Sem, e não vai ter a contribuição de ninguém. O sistema solidário acabou. É cada um com uma conta única.
Não por si,
então,
por todos.
Eu acredito que eles até não deixem isso cair. Mas o Estado tem que arcar com essa conta e acabou essa solidariedade.
É, isso que o Dr. Redeval está dizendo é muito importante. A reforma da Previdência, ela quer acabar com a contribuição patronal. Ou seja, hoje o empregado ele contribui para o INSS e o patrão também, com 20%. Agora o patrão vai deixar, se a reforma passar, de contribuir para o INSS do empregado. É claro, por isso que vários empresários, que os mais ricos estão apoiando a reforma, né? A gente pode ver aí quem que está pegando essa bandeira, são as pessoas que são interessadas. Inclusive teve uma cobrança do Banco Santander ao Bolsonaro para que fizesse a reforma, né? E dos 60 principais países do nosso planeta, 59 deles têm a contribuição patronal. O Brasil está indo na contramão. E só para citar aqui, os principais devedores da Previdência. Primeiro lugar, JBS, do Joesley Batista, com mais de 2 bilhões. Mackenzie, a faculdade Mackenzie, Caixa Econômica, Bradesco, Volkswagen, várias empresas que devem para a Previdência. Então, o que nós precisamos é que o governo faça isso. Primeiro, precisamos que o governo chame, coloque o povo no orçamento. Chame as pessoas para conversar. Não é só empresário, como está acontecendo. É só empresário, só grandes, só pecuaristas, pessoas que têm muito dinheiro que estão sendo convidados para discutir. Tem que chamar o povo comum, o trabalhador. Tem que chamar o trabalhador rural, tem que chamar a dona de casa, tem que chamar o pedreiro, o carpinteiro, tem que chamar aquelas pessoas que não contribuem para fazer parte dessa discussão da reforma da Previdência, porque é o direito deles que estão em jogo. Nós temos também, o governo tem que cobrar dessas empresas que eu citei aqui, que estão devendo para a Previdência. Temos que também combater a sonegação. Várias empresas sonegam. E há um perdão também de mais de 300 bilhões por ano, foi feito pelo governo Temer, que se 20% desses perdões, dessas pessoas que estão deixando de contribuir, já daria para acabar com o rombo. Né? Então é assim que nós temos que partir. Outra coisa, nós temos que acabar com a aposentadoria especial dos juízes, dos deputados, dos senadores. É esses que têm que pagar pelo rombo da Previdência, não o povo pobre, não o trabalhador.
Bom, a gente vai então agradecer aqui o Jonathan e o Rodevaldo sobre a pela participação aqui com a gente hoje. Na semana que vem a gente vai continuar falando sobre isso. A gente vai receber um contador aqui da cidade para falar sobre isso, mas a gente vai voltar a falar sobre a reforma da Previdência. Agradecer muito a participação de vocês, Jonathan e Rodrigo.
Nós que agradecemos, Carol, Leandro, é um prazer estar aqui, satisfação enorme, e estaremos aí sempre que convidados, intimados, estaremos aí para debater, para conversar e discutir.
Muito obrigado, Carol, Leandro, pela oportunidade. Estamos à disposição, sempre que precisar estender o convite, a gente vai estar aqui para debater o tema e outros possíveis temas polêmicos, né? Agradeço o convite e um bom dia a todos.
11 horas e 39 minutos. 11:39. A gente vai para um rápido apoio cultural e já a gente volta.
Estúdio C, a voz e a vez da comunidade.
Comunitária.